voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas vamos trazer o repórter Jonas Mendes em decorrência aqui do nosso tempo. Nós vamos trazer logo o repórter Jonas Mendes, porque o Jonas Mendes estava acompanhando aí um dos maiores eventos da indústria no Brasil. A Expo Indústria, que foi promovida aí com a coparticipação do Sebrae Maranhão, um evento sensacional que simplesmente mobilizou São Luís inteira. O Jonas Mendes tem mais informações. Bom dia, Jonas Mendes.
Bom dia, companheiros. Em primeiro lugar, gostaria de ter a confirmação se o áudio nosso está chegando normal, porque o retorno não está bom muito aqui para nós.
Como estou lhe ouvindo bem, estou lhe ouvindo bem, Jonas.
Perfeito. Muito bem, então, dando continuidade ao que você acabou de dizer aí, realmente nós estivemos acompanhando a movimentação durante o fim de semana da realização da Expo Indústria, com muita inovação e soluções sustentáveis para pequenas empresas e negócios aqui na região metropolitana de São Luís. O evento aconteceu lá no Multicentro Sebrae, participação popular, realmente muito boa, expositores estão por lá, evidentemente, convidados especiais, e até o governador Carlos Brandão esteve lá na noite de abertura. De forma oportuna, com a presença da reportagem aqui da Central de Notícias Brasil, nós ouvimos alguns representantes de empresas expositoras que participaram desta edição, como o seu Albertino Leal, do Sebrae. Também acompanhamos, falamos lá com o Orlando Santos, da Equatorial, e o César Augusto, do Sistema Piema, né, que tem várias empresas, segmentos subordinados, como SESI, SENAI e outros mais. Vamos conferir logo a fala aí do seu Albertino Leal, do Sebrae, o que ele disse para nós.
Sexta edição, 10 anos, né, de feira. O Sebrae, a gente fala em indústria e a gente sempre pensa nas grandes indústrias, né? Só que a pequena indústria, ela é muito presente no nosso dia a dia. É uma pequena indústria de panificação, uma metal mecânica, a indústria de gastronomia. Tudo isso faz parte de um processo que a pequena indústria também se inclui nos processos das grandes empresas. Toda grande empresa precisa de uma pequena empresa fazendo os seus processos internos e suas relações. Então, só por isso já justifica a nossa passagem aqui como co-realizador. Também, a gente está falando sobre IA. Na minha visão, na visão do Sebrae, que tem essa capacidade de integrar as empresas, as pessoas, o poder público, hoje a pequena empresa faz IA todo dia. Mudou, a gente inverte hoje. A pequena empresa, ela tem acesso, todo mundo tem acesso ao seu celular, ao seu computador. Então hoje a gente está trabalhando isso no nosso dia a dia. Quando uma pizza vai entregar na sua casa, ele usa a inteligência artificial para dizer o caminho mais perto, né? Então tudo na vida, a pequena então precisa mais, ela inova mais, ela leva para o seu dia a dia, para a sua empresa, o que ela faz na vida do seu dia a dia pessoal. Então, agora, qual é o segredo? É você se planejar. E aqui na feira a gente tem essa condição de se planejar, ver as possibilidades, a empresa pequena entender como fazer os seus processos produtivos serem melhores para torná-la mais sustentável, mais competitiva. Então, é importante o conhecimento. Hoje, ninguém pode se queixar mais que não tem conhecimento.
Vamos ouvir o seu Orlando Santos, que falou em nome da Equatorial.
Aqui, o nosso stand, ele é uma vitrine para mostrar um pouco sobre as tecnologias e inovações que a gente vem trazendo para a prestação de serviços, sendo cada vez mais evoluídas aqui para dentro do grupo. A gente está falando hoje de mais ou menos quase 3 milhões de clientes que são atendidos. Então hoje a gente precisa fazer investimentos em infraestrutura e também facilitar as áreas que são dependentes de energia. Então a gente quer desenvolver as áreas, somos parceiros das áreas da indústria e com certeza a indústria, ela depende de nosso trabalho, da nossa qualidade contínua de trabalho. Então a gente vem mostrar um pouco dessa parceria que a gente vem trazendo para o Estado e para o seu desenvolvimento.
o seu César Leal, superintendente do sistema Piema, falou com a reportagem. Vamos acompanhar.
A nossa feira, ela já tem 10 anos, completando 10 anos. Essa é a sexta edição. Nós realizamos a feira de 2 em 2 anos. E essa é a sexta edição. É uma edição que a gente sempre tem como objetivo ser melhor do que a edição anterior. Né? E essa edição agora é uma edição na qual a gente vem discutindo muito a questão da inteligência artificial, que é a nossa temática. Né? É uma discussão, um tema que a gente entende ser de alta importância para a produção, para a empresa, para as indústrias. Por isso mesmo nós colocamos esse tema como em debate. Teremos inclusive palestras com especialistas PhD no assunto. Teremos vários outros debates sobre isso. Por quê? Porque a gente entende que a indústria precisa produzir mais, produzir com mais qualidade, produzir com sustentabilidade, ser mais competitiva. E a inteligência artificial é uma ferramenta na qual a gente precisa utilizar, e para isso precisa conhecer. E a Sistema Fiema, através do SESI, através do SENAI, está de portas abertas para discutir e debater esse tema que é tão importante para a gente. Hoje, a gente espera atingir um público bastante interessante na feira. Na feira anterior, nós tivemos 56 mil pessoas visitando a feira. A gente espera bater essa meta, porque cada ano a feira fica mais conhecida, cada edição fica mais conhecida. As pessoas vêm, entendem que é importante, a realização de negócio acontece aqui na feira. Ontem mesmo realizamos 2 rodadas de negócio, uma nacional e uma internacional, na qual as empresas maranhenses se colocam à disposição para fornecer para grandes outras empresas. Então, assim, é um ambiente de negócio, mas também um ambiente onde pode-se trazer as famílias para a gente discutir, para passear e para se divertir. Porque teremos shows aqui, temos restaurantes, temos todo um ambiente favorável para receber as pessoas, para discutir com as pessoas, para interagir com as pessoas, para aprender mais e ensinar mais.
Perfeito. Só confirmando aqui o que recebemos aqui do Instituto Médico Legal de São Luís, que nos confirma que registrou durante este fim de semana a entrada de 5 corpos vítimas de mortes violentas entre homicídios e acidentes. E agora há pouco nós tivemos aqui o registro de um engarrafamento provocado pelo uma catamba que pregou em cima aqui do elevado da cidade, bem na saída aqui de São Luís. Isso impactando o trânsito aqui na Guajajaras, e evidentemente que acaba gerando reflexo na BR-135, então, onde a gente fala aqui nesse momento, aqui nas proximidades da área Itaquibacanga. Vamos fechar a nossa participação trazendo informação a respeito da abertura da edição de número 56, de mais uma festa da Justara aqui em São Luís do Maranhão. Vamos conferir aí.
Oi, Jonas Mendes, segura só um momentinho que a produção está aqui localizando ainda as informações então, a respeito da festa da Jussara.
Tá perto. Isso, enquanto a produção organiza aí, só dizendo que nós falamos lá com as pessoas responsáveis pelo atendimento médico, com aquela ambulância tradicional que tem que ficar à disposição dos visitantes, e também com o chefe do policiamento, comandado aí pelo tenente Aguiar, e a coordenadora lá, Aline, da atual gestão da festa da Justara, aqui na área do Maracanã. Beleza? Se tiver no ponto aí, pode voltar.
Valendo. Estamos mostrando as imagens belíssimas da festa da Justara. Houve uma troca aqui da... Ô, Jonas, nós vamos ter que apurar melhor, organizar aqui, e durante essa semana nós vamos estar também cobrindo, fazendo cobertura especial aí da festa da Justara, que merece uma atenção especial aqui da nossa parte, da produção da Central de Notícias Brasil.
Muito bem, muito bem. Amanhã a gente coloca em ordem o que for necessário, e só dizendo que o público ainda foi um pouco regular em decorrência de um momento de abertura. E certamente já no próximo fim de semana, aquele povo com uma quantidade bem melhor certamente estará presente, mesmo levando em conta as festividades da Nossa Senhora de Nazaré, né, que é a próxima santa a ser festejada aqui no nosso Maranhão. Tá bom?
Mendes. Muito obrigado, repórter Jonas Mendes, pelas informações ao vivo. Nós estamos recebendo nesse momento imagens de um protesto na Estrada da Raposa, nas proximidades do residencial Pirâmide. Ainda não temos as informações sobre as causas do protesto, quais são as reivindicações dos populares nessa região, mas o trânsito foi interrompido nos dois sentidos aí no residencial Pirâmide. Fazemos o registro aqui da inauguração do restaurante número 200.
Exatamente, mas quem tem mais informações é a Daniela Bandeira. Vamos acompanhar.
200. Maranhão alcançou uma marca histórica. Este é o restaurante popular de número 200 entregue pelo governo do estado, a maior rede pública de restaurantes populares da América Latina.
177 municípios. Até o final do ano, nós queremos estar em todos os 217 municípios. Afinal, sou governador de todos os municípios, sou governador de 7 milhões de maranhenses. Eu quero que todos os municípios tenham essa ferramenta para ajudar as pessoas de baixa renda, ou seja, poder ter 3 refeições ao dia no valor de R$2,50.
Com capacidade para oferecer diariamente 250 cafés da manhã, 500 almoços e 250 jantares, o restaurante se soma às unidades implantadas em 177 municípios. O marco evidencia o compromisso da gestão estadual com a segurança alimentar e nutricional da população.
Além de a gente estar dobrando o número de estabelecimentos só na gestão do nosso governador Carlos Brandão em 2 anos e meio, esse daqui tem um caráter especial. É próximo a um hospital de referência no tratamento oncológico, onde trata várias famílias em vulnerabilidade do nosso estado do Maranhão. E aqui é uma forma de também recepcioná-los, mas também seus familiares que muitas vezes acompanham esses tratamentos oncológicos.
Refeições saudáveis e de qualidade, e fortalecendo uma política pública que combate a fome.
Uma comida excelente, né? E eu fiquei muito feliz de saber que aqui vai ter um restaurante popular, né? Para todas as pessoas que moram aqui no bairro do Monte Castelo.
Então, olha, o caráter muito simbólico aí esse do restaurante popular de número 200, já são quase, são 100 restaurantes.
Foi inaugurado em Balsas,
a sala de 200. A Rosiana foi quem começou o programa, como se diga isso, foi um programa implantado na gestão dela, mas ela criou 7. Isso. O Flávio Dino criou 96. O Brandão recebeu com 100 e dobrou.
Já está com 200 restaurantes populares e prometeu aí, na fala dele, chegar aos 217 municípios até o final do ano. Falta só 17, né? Aqui já fez.
Não, porque tem alguns que tem mais. Só da capital maranhense, da região de Ribeirão.
Ah, sim.
Eu acredito que deve chegar a faltar ainda, Humberto. Eu acredito que há 20 municípios, eu creio.
Ainda falta, né? Mas o caráter especial é para que as pessoas, nós que já acompanhamos pessoas que têm que vem para fazer o tratamento no Hospital Aldenor Abelo, em São Luís, às vezes as pessoas ficam ali um pouco que desamparadas, com pouco recurso, com pouco dinheiro, sem saber onde pegar as refeições. Então agora um restaurante popular ali do lado do Aldenor Abelo é muito importante para poder dar esse apoio para as pessoas que vêm acompanhar os pacientes no hospital. Tinha tanta coisa ainda para poder falar nesse nosso programa, mas infelizmente não dá tempo. Vamos deixar para amanhã e você nos acompanha diariamente aí no portal Central de Notícias Brasil.com e aqui no estúdio, no canal do YouTube Central de Notícias Brasil.
Tenham todos uma excelente segunda-feira e até amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.